Vale das Trevas. Da ponte pra cá.
Sejam todos bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte pra Cá. Eu sou Henrique Ferraz e... Bom, acho que o Ventru não vem hoje, mas tudo bem, tudo bem. Aqui nós estamos com um convidado que já é, não é mais convidado, já é de casa, já temos uma... Cara, por que que tu já é de casa, meu? Tu nem deveria estar aqui, ou deveria estar aqui. Ô, bebê, chega mais.
Ô, louco.
Te apresenta aí, bebê. Sim, o jargão dele é... Fala, bebê. Então, por gentileza, meu velho.
Não é assim. É fala, bebê.
Então, por gentileza, velho.
Já que eu sou de casa, então já tô avisando que eu estou tirando o sapato, colocando os pés em cima da mesa e abrindo a geladeira, hein? Ó, mas como assim não tem Vitae de sangue azul aqui? Tudo bem, eu não sou Ventru mesmo, eu sou malcaviano, então tá tudo certo.
Bom, galera, hoje nós vamos começar da sequência, já, claro, que nós começamos já no episódio passado com o Felipe, que é uma série de conversas, bate-papos. Então, nada melhor do que essa persona aí, linda, charmosa, e é com toda certeza uma das pessoas com maior sucesso neste YouTube, Kainita.
Ô, louco, que isso? Peraí. O Romadeu vai vir aqui também? Eu não tô sabendo? Como assim? Que entre Romadeu agora... Faltou um Faustão assim... Essa é fera, hein? Agora entra Romadeu!
Lembrando que o Romadeu tá em torpor, né, cara? Então, na falta do Romadeu, nós temos...
O Romadeu tá em torpor. É um aviso. Vocês aí, incautos de internet, jovens emocionados na internet, cuidado, viu? Essas fotos que estão aí em redes sociais são inteligência artificial. Romadeu está em torpor, tá? Nossa Samita está em torpor ou foi chamado pelo Beconi. Deve estar lutando na Jihad lá no leste, tá? Então, cuidado aí com as fake news aí, com essas fotos que ficam rodando a internet.
Ficam pipocando lá, cá. Mas, meu velho, para quem não te conhece, por favor, por gentileza, quem és tu?
Bom, bebê, eu sou Rodrigo Pontes, apresentador, editor, narrador, divulgador do canal Fábulas Cotidianas RPG, onde a gente narra principalmente crônicas de Vampiro A Idade das Trevas, né? Então, pra quem não conhece, tem o Vampiro à Máscara, mas tem o cenário de Idade das Trevas, que é o cenário de vampiro na Idade Média. Além disso, a gente tem ali... crônicas de aparição, esquecimento, de mago, ascensão. Logo, logo a gente tá lançando uma de lobisomem apocalipse e uma também de vampiro a máscara quinta edição. E sempre em episódios mais curtinhos, editados. A gente não roteiriza, mas a gente grava. E aí eu edito, faço um bom desenho de som ali pra ficar imersivo possível. E são lançados como se fossem séries de TV. Tem abertura, tem créditos finais e tudo mais. Toda essa palhaçada aí, essas chatices e que eu fico inventando na minha cabeça só pra me dar mais trabalho. E é isso. Além disso, a gente tem ali um blog, a gente tem a página no Instagram e no Facebook. E a gente lança memes, lança curiosidades de lore, lança de tudo um pouquinho aí sobre RPG, notícias. Várias paradas. Então, é isso.
Vale lembrar também que o Pontes está se aventurando em videoclipes e tá sensacional. Anda acompanhando ali e o negócio tá, olha, surreal, surreal.
Foi legal. Foi a minha estreia, de fato, agora na direção. Eu dirigi peças de teatro no passado, dirigi curtas-metragens, mas que, tirando as peças de teatro, né? Mas de audiovisual... acabaram nunca vendo a luz do dia, por assim dizer. Morreram na na sala de edição, de produção, a equipe se separou. Então, de fato, essa foi a minha estreia na direção. Eu atuo também. Esse videoclipe que o Ferraz tá falando é o Birmingham, da banda Projeto Mayhem. Vocês podem assistir, ele tá disponível de graça no YouTube. É só colocar lá Birmingham, que é aquela cidade dos Peaky Blinders. Projeto Mayhem, e até convido vocês a conhecer a banda no Spotify ou na plataforma de áudio que você utiliza aí. Eu cuido muito das redes sociais deles, de toda a linguagem ali que vai para as redes sociais ali, eu que cuido. E boa lembrança, Ferraz, é um projeto recente que me orgulho bastante, assim. Até interpreto até um vilão ali, bem, bem canastrão, assim, no clipe.
Vale a pena divulgar todos os seus trabalhos, né, cara? Se são trabalhos de qualidade,
obrigado.
Por que não divulgar?
É.
E, reitero, são de extrema qualidade.
Valeu. É um dos projetos recentes que eu tenho bastante orgulho, né? Além disso, então, assim, falando fora do RPG, né? Eu sou editor de vídeo.
Por gentileza, dele todo seu currículo aí pra nós, meu velho.
Vamos puxar a capivara do Pontes aqui, né? Vou fazer que nem nas redes sociais, né? Vou falar o que eu tenho de melhor. Os podres aí fica a critério de vocês da SI descobrir, né? Mas eu sou editor.
Mas o que tem de melhor é os podres, cara. Os podres são os que tem de melhor, cara.
Isso aí deixa pra gente no andar da conversa, né? Mas eu sou editor de vídeo, então se você precisa aí de um bom editor de vídeo criativo pro seu canal de YouTube, pro seu projeto de documentário, de curta-metragem, de filme, de comercial, do que for, pode chamar também Rodrigo Pontes. mkt@gmail.com, que a gente faz um projeto bacanérrimo aí, vocês vão curtir. E é isso. Capivara dada.
Perfeito. Assim, galera, a ideia tá é trocar um bate-papo, conversa fora, como se fosse dois amigos, que nós somos, né? Acredito eu que dessa parte
com certeza.
Como se fosse dois amigos conversando sobre RPG. E aqui vem a primeira pergunta, meu velho. Cara,
vamos lá.
O que tu achou deste V5 em diferença às edições antigas? Tá mais gostoso de jogar, não tá? Qual é o que te chamou a atenção? Se é que te chamou a atenção?
Cara, então, bebê, eu confesso que eu demorei bastante pra me debruçar sobre o V5. Eu comprei, na realidade, eu ganhei de presente da minha namorada e meus jogadores numa mesa que a gente tava jogando. Eles fizeram uma baita surpresa, que inclusive até tá no YouTube. Fizeram toda uma cena lá pra me dar de presente o V5, né? Mas eu confesso que eu demorei bastante pra ler o V5, pra me interessar, porque o próprio Vampiro à Máscara, segunda edição, terceira edição, que a grande maioria das pessoas jogavam, eu tinha, sei lá, jogado, se muito, duas mesas ali, que não foram boas experiências. E como narrador, eu sempre narrei Idade das Trevas, né? Sempre gostei mais do cenário de Idade das Trevas. E aí, com o passar do tempo, eu falei, cara, deixa eu ler essa parada aqui. E apesar dos pesares, assim, não é um jogo perfeito, mas eu gostei bastante, cara. Gostei bastante da mecânica. Eu acho que é um jogo que ele volta às origens no sentido da primeira edição, de explorar de fato o horror pessoal. Eu acho que a terceira edição de Vampiro à Máscara, que eu acredito que seja a mais jogada no Brasil, cara, ela me incomodava muito justamente por ela ser muito gameista, ela ser muito, sabe, sempre tinha um poder novo, sempre tinha uma parada nova que, tipo assim, era X-Men total, sabe? Era Cainitas do Zodíaco, né? Aquela parada.
Justo.
Saca, era Super Saiyajin, Gangrel com, sabe? E eu acho que a quinta edição, ela volta a isso de trazer, de fato, na própria mecânica mesmo do jogo, o horror pessoal.
Claro.
Gostei muito da mecânica. Cara, dos suplementos, vou ser bem honesto pra você que, tirando, né, o livro básico, a grande maioria dos suplementos, eles são de mediano pra sofrível, com exceção de um.
Perfeito, vai lá.
Com exceção de um, que é o Culto dos Deuses de Sangue, que eu adorei. Esse livro é fantástico.
Por quê? O que, que te chamou atenção nele? Qual é a diferença?
Cara, desde ali do cuidado gráfico com a peça, saca? É, a escrita dele, aqueles contos que estão sempre permeando muito, né? A narrativa e a mecânica do game são muito bem escritos. Sem falar que ele reintroduz, né? Um clã que agora, na realidade, vários clãs que são reunidos num só, que é o clã Ekata.
Sim.
E, cara, eu acho que ele traz o elemento de horror, por isso que eu gosto muito de Dark Ages, porque ele tem muito isso já nos suplementos. E ele traz muito esse elemento de horror que já tinha lá na Heresia Kainita de Dark Ages. Ele reintroduz, por exemplo, os Nephilim, né, que também surge em Dark Ages na Constantinopla, né, com a morte do patriarca, o Michael, o Toreador. É, traz agora novamente o Giovanni, reunidos, quem diria, com Capadócios, com Pisanobi, com o Samedi, Nagaraja e vários outros.
Coisa que seria impossível acontecer nas edições passadas, cara.
Exato. Porque tudo isso tá justamente pelo seguinte, a Segunda Inquisição, e esse também é uma coisa que eu gosto muito desse cenário, porque ele é um cenário pro vampiro pós-apocalíptico, assim, é uma total distopia.
Sim.
Porque antes, né, a galera jogava do tipo assim, eu até zoou isso num vídeo, que assim, a galera jogava do tipo assim, tô no meio da Avenida Paulista em São Paulo com uma bazuca na nuca, saca? com garras, com presas de fora e tocando terror.
Era total bunda lelê.
Com a Segunda Inquisição, bebê, agora assim, se você tiver um celular, você já é um alvo fácil. Então, eu gostei muito disso, né? Joguei recentemente com Pedro Vaicos, inclusive, se você estiver ouvindo, Pedro, um beijo pra você. O Pedro, eu falo, foi quem me deflorou no V5, né? Porque foi gostoso, uma delícia.
Foi gostoso?
Ainda está sendo. Era pra ser só uma vez e já está indo pra terceira. Então, joguei de sangue fraco numa aventura lá pro canal da galera da Liga dos Aventureiros. Se não me engano, a parte 1 e 2 já tá no YouTube também. E a gente ainda vai gravar a parte 3, que é uma aventura pronta que saiu pro V5, que é o Beijo da Meia-Noite. E, cara, curti demais. Daqui a alguns dias aí, o tio Rob do Contos do Elísio também vai estar trazendo por Fábulas uma história de V5. Pô, curti, assim. Mudou muito a minha cabeça. Eu vi que uma galera fica falando, mas porra, nerfaram as disciplinas. Ah, não gostei porque o clã tal agora, não sei o quê. Eu estava meio assim, mas na hora que eles falaram, La Sombra tá de volta e temos o clã Ekata, eu falei, opa, peraí, deixa eu ver como é que tá essa parada.
Sabe o que eu achei, cara, em relação ao início do anúncio do V5? Deu o seu anúncio do V5, eu falei, opa, pode ser que dê bom.
Uhum, uhum.
Lançou o V5, eu parei, comecei a ler, comecei a ver. Uma coisa me desagradou, outra coisa me agradou. O que me desagradou foi, em termos, a lore.
Entendi.
A lore não me pegou, cara. Por quê, cara? Todo mundo sabe que eu sou aficionado pelo clã Tremere.
Ok.
Eu sou aficionado pelo clã Tremere.
Uhum.
Eu sei muito do clã. E, cara, não me caiu a ficha ainda de como um clã extremamente organizado por obrigação, não porque eles de fato são organizados por livre espontânea vontade, mas por obrigação eles são organizados.
São presos a isso.
Tá? Eles são obrigados, eles são presos a isso. Agora fica a indagação. Como que um clã extremamente organizado e numeroso, populoso, após a sua principal capela cair, nenhum dos membros começou a investigar por quê, como e quando?
Cara, a questão da lore, eu entendo muito isso que você está falando. Tem algumas coisas que me estranho muito. Só que assim, a própria... O próprio lançamento agora de suplementos, ele começa a contradizer uma coisa que eles tinham falado lá no começo, né? Que eles falaram assim, a lore meio que assim, queremos atrair novos jogadores, então, pô, assusta. Pra quem tá querendo começar a jogar agora, ter que ler 50 livros do que já se lançou pra se inteirar. Pra poder jogar o jogo agora. Eu entendo isso pelo lado marketing, mercadológico da parada. Só que aí você...
Sim. Compreendo e entendo também.
Só que aí agora você tem as fichas de conhecimento, que nada mais é que combo, tá? Combo temos o combo institucionalizado.
Sim, temos o combo.
No V5. Antes você tinha que ficar ali fazendo umas paradinhas. Não, agora você tem a ficha de conhecimento. Já é combo essa parada. Tá bom? E não, me convença do contrário. E aí começa já criar as fichas de conhecimento que vai contradizendo toda aquela parada deles, porque vai trazendo umas paradas de lore antiga que começa a ser confuso, porque se você não leu de fato os outros livros, aquilo ali também fica muito vago, né? Mas voltando aos Tremer, eu acho que assim, isso não me incomodou tanto pela premissa do fato que tem muita... Talvez os Tremer, como você falou, eles eram obrigados a ser um clã organizado, a pirâmide, né?
Sim.
Mas como diz o ditado, né? Corte a cabeça da serpente e o corpo já era. Então, com a queda da capela...
Perfeito, entendo.
Com a queda da capela, pra mim isso faz sentido. Que o clã comece a ficar descentralizado, porque vai saber também o que, com a queda da capela, que rituais e que outros elementos faziam com que o clã ficasse ali sobre essas amarras, entendeu? Porque com certeza você já tinha...
Eu concordo contigo, Pô.
Você já tinha membros insatisfeitos, né?
Sim, com toda certeza. Concordo contigo neste ponto, porém, como eu falei anteriormente, é um clã populoso, é um clã extremamente populoso.
Uhum.
Não dá pra se dizer que não existe nenhum membro importante. Não dá pra se dizer que não exista nenhum membro importante que ainda tenha o clã Tremer como sua base de suas convicções. Por exemplo, o que eu te digo, no romance de clã, lá no romance de clã da terceira edição, nós tínhamos a regente dos sete distritos. Cara, ela era foda!
Uhum.
Ela era foda e ela tinha uma convicção em cima do clã Tremer.
Certo.
Tá? Ou seja, na minha visão, dentro do Vampiro à Máscara, se ela ainda estiver presente dentro da lore, ela era uma das personagens que poderiam questionar isso. Do porquê, como, quando, quem foi os responsáveis por destravar os rituais da Capela de Viena. Como que uma capela tão preparada, como que uma capela tão estruturada cai num simples estalar de dedos? Tá me entendendo?
Então, eu entendo, mas eu penso também o seguinte, que é uma coisa do que tipo, que é bem essa ambientação da quinta edição, que é o seguinte, por mais poderoso que você seja, porque você tem dois elementos aí. Você tem o Beacon,
tá,
que eu não lembro se foi traduzido como chamado, não lembro agora, né?
Sim, chamado.
E aí você tem... Que é uma coisa também da mecânica, né? Dos realizadores falar assim, vamos tirar os vampiros muito poderosos, vamos tirar essa galera muito roubada daqui pra deixar o jogo mais pra pros noobs mesmo, né?
Sim.
E ao mesmo tempo você tem a segunda aquisição que prova pro vampiro que, assim, ele pode ser poderoso, mas a humanidade é muito mais numerosa. Ele pode... E mano, no momento que os caras chegam com um poder de fogo absurdo, não tem o que você fazer, não tem ritual que você faça.
Perfeito, perfeito. Eu não tô contestando a questão de poderosos não terem caído. Não tô contestando isso.
Uhum.
De poderosos terem sumido.
Uhum.
A minha contestação não é essa. E sim... A indagação de ter um personagem,
entendi,
mesmo que seja um Zé Ninguém, um Zé Ruela,
uhum,
perguntando: eu sou um Tremer? Eu sou um Tremer? Cadê? Cadê o povo? Exemplo que eu dou também, tá? Vamos pegar livro das raças metamórficas Mokolé.
Uhum.
Dentro deste livro tinha uma história em quadrinhos, tá? Começou com uma história em quadrinho, onde tinha um andarilho do asfalto. E este andarilho do asfalto, ele tem o despertar Arkid. Se não me engano, é Arkid. Se não me engano, Suikid. Arkid, Suikid, alguma coisa assim. Ou seja, a forma de combate dele sai da Crinos para uma forma de combate Mokolé. Ou seja, ele se transformou, entre aspas, no Mokolé. Ele, dentro da lore de Garou, dentro da lore de um andarilho do asfalto, ele é um Zé, ele é um ninguém. Porque ele não é um cara relevante. Mas ele estava lá despertando e conhecendo, indo atrás de respostas. Por que não pode ter isso também dentro desta lore de vampiro? Da lore do Tremé. E sim, eu tô puxando assado pra minha brasa. Que, né?
Claro, claro. Cada um tem que vender seu peixe, né?
Sim. Se a temática do jogo é vamos jogar com sangue fraco, vamos jogar com personagens fracos, então por que não dar um enfoque em um personagem Zé Ruela procurando saber o que, que de fato aconteceu? Olha que interessante poderia ser.
Eu acho que os realizadores... Isso é um... Sei lá.
Um achismo.
Universidade da cabeça da minha... Saca? Tá? Então, assim... O que eu acho que os realizadores quiseram, pelo menos em parte... o propósito seria muito esse, que assim... Ó, o mundo tá... Tudo o que você conhecia mudou. Mudou essa parada, tá diferente. Você já não pode fazer mais o que você quiser. Eu acho que isso fica meio que uma liberdade pra cada pessoa que tá narrando, pra cada mesa de RPG, de desenvolver esses plots, entendeu?
Sim, sim.
Porque o que acontece... Uma coisa que eu sempre fui muito crítico, ao mesmo tempo que eu acho muito foda dentro de World of Darkness, mas eu sou muito crítico, o quanto às vezes as narrativas, as mesas, ficam presas justamente por causa da lore, saca? Então, eu acho que meio que o V5, ele dá essa quebrada, ele quebra esses grilhões do tipo, olha...
Mas a lore...
Você não precisa ficar mais preso a esse tipo de lore.
Eu concordo, mas eu acho fantástico.
O quê? Ter uma lore?
Eu acho fantástico a lore, ter uma lore.
Precisa ter.
Eu acho que...
Precisa
ter. Eu acho que, tipo assim, ó, uma lore, ele é, se dá, é essencial, e os jogadores podem vir a orbitar em volta dessa lore. Sabe? Ficam orbitando em volta dessa lore. Tipo, a lore tá ali o Sol e nós somos o planeta Terra, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Plutão.
Entendi.
Entre outros, sabe?
Eu sempre usei lore de qualquer jogo, principalmente aí no caso, falando de vampiro, como uma espinha dorsal para as minhas mesas. Só que eu altero lore. Inclusive, às vezes, uma raiva que a galera, às vezes, que chega no canal. Assim, não, mas esse personagem não jamais faria isso. Vou lá, aqui ele fez, aqui é o meu multiverso, saca? Então, só que eu percebo que...
Aqui é o meu barraco.
É, velho, aqui nós que manda nessa parada, saca? Então, o que... Às vezes, eu concordo com você que a lore de Vampiro à Máscara, especificamente, é uma coisa que dá o tesão do jogo também, que eu acho que é o que fez Vampiro à Máscara hoje chegar à sua quinta edição, de há décadas, né? Várias pessoas jogando e novas pessoas vindo jogar o jogo. Mas, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, ela acaba engessando, ela acaba limitando. Eu já vi muitas pessoas narrando e que o foco era muito na lore, no sentido que, tipo assim, se a minha personagem quisesse fazer algo que fosse mudar a lore oficial, Deus Ex Machina acontecia que não poderia fazer isso, saca? E eu acho isso meio quebrado, saca? Mas eu entendo o que você tá falando, que às vezes falta, talvez, esse guia de direcionamento, mas de fato não é, pelo menos, em tese, né? Não é a proposta do V5. Em tese, porque eu falo,
sim, sim.
Não existe... Não, ó, vocês estão livres de lore, Mas aí você tem ficha de conhecimento que você começa a trazer lore a rodo, saca?
Sabe uma outra coisa que me desgostou no V5? Não, me desgostou do V5, mas eu não vou jogar o V5 não, longe disso.
Uhum.
Uma coisa que me desgostou do V5, eu sou o responsável e o senhor é responsável.
Como assim? Não entendi.
Eu sou responsável e o senhor também é responsável por esse meu desgostar.
É mesmo?
É mesmo.
Ô, louco.
Sabe o quê?
Como? Explana.
O sorteio que eu perdi por ter sido bocó. O sorteio que eu perdi por ter sido... Panaca, imbecil!
Velho, cara, pra quem não tá ligado nessa história. Inclusive, a gente sacaneou você no grupo adoidado, né?
Ah, tá louco, meu.
Qual foi o sorteio? Não foi do Deluxo, né? Foi, acho que do...
Foi o Deluxo.
Foi?
Foi o do Pinga das Galáxias.
Nossa! O Ferraz, eu fiz um sorteio lá no Instagram do Fábulas Cotidianas, do Vampira Máscara, quinta edição, de luxo.
Exatamente.
E esse digníssimo senhor foi sorteado, só que ele me seguia com o perfil, acho que do Vale das Trevas, só que ele não me seguia com o perfil dele pessoal. E o perfil dele pessoal foi quem foi sorteado. Pra ser justo as regras, aí eu vou conferir. Pô, Ferraz, você não está seguindo a página do Fábulas e tal. Vamos ter que ressortear. E aí eu falei, ah, mano, não tinha como fazer. Tipo, eu falei assim, ó, era ao vivo, todo mundo ali, né?
Ah,
pra ser transparente
que
com quem tava participando. Eu falei, moiou, realmente. Morreu na praia, tipo, viu, quase tocou, mas não deu.
Ah, meu, eu peguei... Olha o que eu tinha feito, tá? Nesse dia. Nos dias anteriores, né? Peguei, olhei tu fazendo a promoção, o sorteio. Divulguei pra Deus e mundo. Meu, segue o cara. E eu peguei e comecei a marcar também.
Muito obrigado, inclusive.
E comecei a marcar. Ô, meu, fiz uma propaganda pra ti. Daí, só que seguinte, eu fiz ao inverso as coisas. Eu peguei, comentei, curti, e na hora de seguir, eu peguei e fui fazer uma outra coisa, porque o TDAH bateu fortemente, daí a outra coisa chamou a atenção. Fui fazer outra coisa. Quando eu voltei pra seguir o Fábulas, eu segui com o perfil do Vale das Trevas. Daí, no sorteio, eu tava fazendo alguma coisa e chegou o Jomar, que é um dos jogadores aqui do Pontes, né?
Aham,
uhum, sim. Ô meu, chegou no meu privado. Ô meu, tu ganhou. Eu, ah, é, corre lá que tu ganhou, cara. Daí eu cheguei e eu, pá. Tipo, aquela coisa, tipo, agora sim. Parou, Rubinho.
Errou!
Eu
fiquei com o coração partido, falei, nossa, não acredito, mano. Porque assim, a gente faz o sorteio, né? Eu faço sorteio no Fábulas. Inclusive, já fica aí de aviso aqui, em primeira mão, tá? Eu vou fazer um novo sorteio do...
Olha aí, ó, em primeira mão, primeira galera.
Primeira mão aqui, hein? Vou fazer um sorteio do livro, né, do suplemento Cultos dos Deuses de Sangue, daqui em breve, assim. Então eu sempre faço tudo de forma muito transparente. Eu falo qual a plataforma que eu tô usando, faço ao vivo, né? Me filmando e filmando a tela que eu tô usando pra não ter qualquer dúvida. Lógico que eu tô torcendo pra uma pessoa muito querida minha, né? Algum inscrito, amigo que tá sempre interagindo, ganhar, mas eu preciso ser justo, então, pra todo mundo que tá participando ali. E aí, quando chegou o seu nome, eu falei, pô, que legal, pô, Ferraz, amigo, é inscrito, o cara que tá sempre apoiando o canal desde o início, aí o Ferraz me dá guela, velho. Pô, Ferraz, deu guela total.
Acontece, cara, acontece.
Não? Fica de experiência. Ponto de XP
fica,
pra
com
você.
Com certeza. Pô, Pontes, voltando aqui pro RPG aqui, cara, o que mais dentro dessa história da RPG ali, o que mais te marcou, cara? Tipo assim, ó, um livro, um jogo, um game, dentro da RPG, o que mais te marcou, cara?
Pode ser uma sessão, algo assim, tal?
Sinta-se à vontade, vai lá, solta o verbo.
Bom, várias experiências já me marcaram muito, assim. Eu tava anos, acho que como uma grande maioria até, há muitos anos sem jogar RPG. Lia alguma coisa ali, pegava algum suplemento na livraria e, tipo, mas ficava ali parado na prateleira. E com a pandemia, ficando em casa, voltei a jogar com força, né? E, cara, eu descobri o cenário de Aparição e Esquecimento, né? Wraith the Oblivion, que não foi traduzido, né, pro Brasil na época pela Devir. E eu falei, cara, sensacional esse cenário. Vou narrar isso aqui. Inclusive, é uma das séries do canal que ainda vai lançar as últimas temporadas e tal. A gente começou a narrar. Quando chegou o final dessa crônica, essa crônica tá gravada, ela ainda vai pro canal, a galera que curte ainda vai poder experienciar isso. Mas eu quero testar que, assim, a última sessão, ela foi tão emocionante como, cara... Sabe assistir final da trilogia Senhor dos Anéis? Assistir Star Wars, a Vingança do Sith? Sei lá, final de uma série muito foda que você acompanha por anos e ela terminou fechadinha, bonitinha, de uma forma que você fala assim, tá perfeito.
Então foi a mesma coisa, então, que assistir o Inter ser campeão do Mundial em 2006.
Deve ter sido isso aí.
Em cima do Barcelona. Cara. Do Barcelona, do Ronaldinho.
Pra você teria tido essa experiência. Eu não sou muito ligado em futebol. Cara, eu lembro que, assim, eu tava muito tenso, porque, assim, falei, meu, vai fechar a história aqui hoje. Tipo, a gente já tava jogando há uns 2 anos essa mesma crônica. E eu tinha preparado umas outras coisas pra ficar uma coisa, sei lá, mais épica, umas batalhas. E, cara, aí é que eu falo. Quem narra, quem tá ouvindo a gente, que narra, se você narra, tenha sua história, se prepare pra trazer elementos legais ali pra sua história, mas quem joga tá contando essa história junto com você, tanto quanto você, às vezes até mais. O Edu, a Morena, que é a minha namorada, o Jomar, inclusive, também tava nessa mesa, assim. Eles foram conduzindo, as personagens deles foram conduzindo a história pra um ponto que eu falei, eu praticamente precisei só cruzar as mãos atrás da cabeça e deixar. E foi lindo, assim. Cara, posso dizer, foi a sessão mais gratificante que eu já narrei de RPG. Até hoje, assim. Daquelas da gente, quando se reúne no off e tudo mais, lembra daquela sessão que aconteceu isso, que não sei o quê. Cara, cada personagem meio que tomou o seu caminho, mas com uma história muito fechada, uma história muito bonita. E estamos falando de um jogo de Aparição e Esquecimento, que é um jogo... Não, é pra ser bonito. É um jogo pesadíssimo. Teve jogadores que começaram a jogar essa crônica e chegaram no ponto e foram muito honestos. Falaram assim, Pontes, cara, tô adorando, mas esse jogo não é pra mim, não. E tá tudo bem, sabe? Porque realmente é um jogo pesado.
Sim,
eu tentei ao máximo durante também o desenrolar da crônica... Dar esses respiros e momentos de leveza até pra não estar sempre o clima muito pra baixo. Porque, ao mesmo tempo, isso você dá uma possibilidade pras pessoas que estão jogando com você, elas poderem dar uma respirada, elas também não ficarem tão pesadas. E, ao mesmo tempo, quando vem um momento de horror mesmo, pesado, ele realmente tem um impacto muito maior. Que é tipo, sei lá, eu pego muito por narrativa de filme. Se o filme tá sempre no alto, sempre no alto, sempre no alto, sempre no alto, quando você chega no clímax, na resolução do negócio, ela meio perde a força, porque, tipo, você tá aqui assim, você fala, caramba, não... Não para e tal. Então, esses momentos de oscilação, de respiro, são muito importantes, na minha opinião. E, cara, foi o Edu que joga com a gente, por exemplo. O Edu, ele é meio... Ele fala muito claramente, assim, cara, eu jogo Vampiro e D&D. E aí, quando você me chamou pra jogar Aparição, eu falei assim, ah, mano... Ele não gosta de outros sistemas, por exemplo, a gente já jogou Cthulhu, ele falou que não gostou. A gente jogou uns outros sistemas e cenários, ele não gostou. Ele falou, não, eu jogo Vampiro e D&D, pra mim tá bom. E aí me surpreendeu muito, porque ele falou, cara, eu não fazia ideia do que era o cenário da Aparição e foi a melhor crônica que eu já joguei, saca? A Morena também, a personagem dela, ela tem um desenvolvimento muito grande. Então, assim, putz, faço até o convite a quem estiver nos ouvindo.
Quero jogar,
assim.
sim, quero jogar. Quero, o convite aceito, quero jogar. Quero jogar, se não, quero saber.
Futuramente. Mar de Esquecimento, ele tá lá no YouTube, não tá terminado ainda. Se não me engano, tem 30 episódios já lançados. Eles vão ser finalizados ainda. Eu preciso editar esses episódios finais, né? A gente já terminou de jogar essa crônica há um ano atrás, por exemplo. E aí eu não consegui lançar o final. Tem uma chance. É a série menos vista do canal, mas é o meu xodózinho.
Mas é a melhor série do canal.
Eu considero.
É a menos vista, mas é a melhor série. Acredito que eu nunca joguei a Aparição. Já narrei algumas vezes, mas nunca joguei.
Eu também nunca joguei, só narrei.
Se bem dizer que fazem... Assim, ó, um bom tempo, que eu não sei o que é jogar Vampiro à Máscara, tá? Eu não sei o que é jogar Vampiro à Máscara. Eu até mês passado, não lembro quanto, se foi mês passado, se foi mês retrasado. Eu estou numa campanha, né? Eu demorei, eu acho que uma semana pra fazer uma ficha, fazer a história do personagem. Joguei 10 minutos.
Sério? Mas como assim? Porque morreu? O que aconteceu?
Não, é que... O que acontece, tá? Assim, a campanha, tá? É de um jogador meu, né? De um jogador da minha mesa.
Ok.
E eu tô com uma mesa em andamento. Porém, eu tenho uma regra na minha mesa. Eu tenho algumas regras. Primeira regra, são somente 5 jogadores, tá? Não mais, não menos. 5 jogadores, okay. Tá? Primeira regra. Beleza.
Já acho muito, inclusive.
Mesa é mista, tá? Eu quero jogadores homens e mulheres, não só homens, não só mulheres. É uma mesa mista, tá? A principal regra da minha mesa. Se um desses jogadores não pode, então a gente adia o jogo até todos os jogadores puderem. Até quando todos os jogadores puderem estar presentes. Ah, mas a gente vai ficar sem jogar RPG, sem jogar o teu vampiro. Ah, beleza, a gente pega um board game e vai jogar um board game. A gente pega uma outra coisa e vai jogar uma outra coisa. Vamos se reunir, tá? Vamos fazer jogo presencial. Vamos se reunir como a gente sempre se reúne, porém, aquele dia, daquele jogo, a gente não vai jogar. A gente pula pro mês seguinte. E nós jogamos uma vez por mês, só pra deixar bem claro. E teve uma jogadora deste meu grupo que teve alguns problemas pessoais. Ela falou, olha, vou ter que me afastar durante 2 meses, 3 meses, durante um tempo indeterminado, por problemas pessoais. Daí, este meu jogador falou, meu, eu narro pra vocês. E eu, eita, faz tempo que eu não jogo, quero muito. O outro jogador falou assim, ô Ferraz, o que tu acha de todo mundo ser Tremer? Um outro jogador, não um narrador.
Falou isso pra Tremer?
E eu, pilho muito. Daí eu já fui já num outro amigo meu, já falei, meu, vamos jogar de Tremere. Daí eu já fui começando a plantar sementinha na galera, assim, sabe? Daí o narrador, meu, tu tá manipulando todo mundo, né? Eu, não tô manipulando ninguém. Estou convidando as pessoas.
Quem, eu?
Estou convidando as pessoas pra jogar de Tremere. É isso aí que eu tô fazendo. Daí, estão me olhando aqui, me crucificando nesse exato momento. Bom, continuando. Daí eu levei uma semana pra fazer a minha ficha e a minha história. E fazer, tipo, quando eu faço a ficha do meu personagem, eu dou um pequeno background, assim, um pequenininho, tipo, coisa pouca do meu carniçal, um pequeno background do meu senhor, pra entender como é que são as motivações de cada um na minha volta.
Certo.
E pra entender as motivações principais do meu personagem. Beleza? Demorei pra caralho pra fazer isso. Começamos a jogar. Tá? Só que era a primeira vez deste narrador narrando uma campanha para Tremere. Então, tava meio que...
Coitado.
Tava meio que capengando um pouco.
Coitado.
Porque é uma capela, tem círculos de mistérios, tem regente, a Camarilla, estamos um pouco se lixando pra Camarilla. Então, ele tava meio que engatinhando neste quesito. Só que ele me deixou pra narrar a minha cena por último. Ele narrou a cena do um, a cena do outro, a cena do outro, a cena do outro. Quando chegou a minha cena, deu-se ali 10 minutos, 15 minutos. A mulher dele falou, meu, acabou teu tempo. E aí, já era. Ou seja, a polícia chegou, meu. Acaba tudo.
Já era.
É. Ou acaba tudo, ou não tem mais RPG. Deu pá, olhei assim, só 10 minutos de jogo, rolou aquela lágrima, tudo bem? Tá? Tudo bem?
Triste. Poxa vida. Ah, já aconteceu comigo de... Não sei se 10 minutos.
O meu foi 10 minutos.
Mas já aconteceu de eu, tipo, trabalhar muito num personagem, de criar um background, de trazer... Eu gosto muito de cada personagem que eu vou trabalhar, vou jogar, interpretar, trazer uma voz diferente pro personagem.
Ah, bacana, bacana. Sabe?
Ou uma voz diferente, ou um sotaque, um jeito de falar diferente.
Sim.
Né? Eu gosto de trabalhar muito isso, e aí se eu às vezes invento, ah, o personagem veio da Turquia. Pô, como que são as pessoas da Turquia e não sei o quê. RPG faz a gente estudar bastante, né?
Concordo, plenamente.
Então, pesquiso como que é o personagem. E aí, tipo, cheguei numa mesa e tal, fui interpretar o personagem, tudo trabalhado ali. Só que aí, tipo, moiou, assim. Deu uma zica entre dois jogadores na mesa e não teve. Não teve mais. Tipo, teve uma sessão, moiou, já era, não rolou mais.
Cara... E eu tô há anos sem jogar Mundo das Trevas, cara. Eu tô há anos.
É mesmo? Caramba.
Não é tipo assim, ó. Sim, não é tipo 5 anos. Não é tipo... Eu tô há muito tempo. Uhum. Eu tô há muito tempo sem jogar um vampiro. Eu tô há muito tempo sem saber o que é jogar lobisomem. Cara, mago, eu nem lembro qual foi a última vez. Eu acho que foi em 2005 a última vez que eu joguei mago, cara. Pra te ter uma noção, sabe? Faz muito tempo que eu só narro. Eu só tô narrando.
Mas se você gosta, você tem uma preferência jogar ou narrar? Ou
eu tenho
os
preferências.
Dois se divertem?
Eu tenho preferências.
Qual que você prefere? Você assim, prefere o quê? Jogar ou narrar?
Jogar, eu prefiro jogar vampiro. Eu prefiro jogar vampiro do que narrar vampiro.
Certo.
Mago, eu prefiro narrar mago do que jogar mago.
Entendi. Eu prefiro narrar qualquer coisa.
Não, eu tenho minhas preferências, sabe? Eu tenho minhas preferências. Lobisomem eu gosto de... Eu tenho a minha dualidade, porque eu tenho muitas ideias que eu quero colocar em prática, mas eu também tenho personagens que eu quero jogar. Por exemplo, eu quero, em Lobisomem, criar um jogo onde vocês são as feras. As feras excluindo os Garous.
Uhum.
Joga aí, Tibasté.
Uhum.
Joga aí, Timocolé, Naga, Rakitin, seja lá qual for.
Uhum.
Dentro da África.
Massa.
Dentro da África.
Massa.
Sabe?
Uhum. É o que você tá falando, né? Tipo assim, eu particularmente, hoje eu tenho uma preferência muito maior por narrar. Muito maior, assim. Você fala assim, ah, vamos montar uma mesa, eu fico assim. Mas aí, fala, ah, pô, quem narra? Vai narrar? Tá, eu narro. Eu costumo só não diversificar muito a narrativa, porque eu já diversifico isso dentro do próprio Mundo das Trevas, assim.
Sim.
Eu sou bem preguiçoso, confesso, bem preguiçoso para aprender sistema novo. Por exemplo, eu já narrei Chamando de Cthulhu, usando as regras de Mundo das Trevas. Porque eu não queria ler um calhamação. Eu tenho os livros aqui, ó. Tenho os livros aqui, mas eu falei, ah, meu, já sei as regras. Tipo assim, na real, dá pra jogar qualquer RPG aprendendo as regras de 3D&T, gente.
Concordo.
Foi exagerado aqui, mas assim, dá. Lógico que cada cenário... A princípio, você tem uma mecânica de regras que vai otimizar a proposta daquele cenário, assim. Mas eu gosto muito de colocar dentro das minhas narrativas de qualquer jogo uma mescla de tudo que me influencia, sabe? Seja de cinema, de literatura, do que eu gosto. Eu gosto de colocar muita coisa de Lovecraft, de Robert Howard, de trazer elementos de séries, de filmes que eu gosto. Independente se é Mundo das Trevas,
sim.
É Chamado de Pulo, qualquer coisa que seja, assim, sabe? Então eu gosto de mesclar muito. Mas eu tenho mais preferência por narrar. E geralmente quando eu participo em mesas com alguém narrando, eu preciso gostar muito da pessoa. Que...
Sim.
Pô, eu tive... É que assim, eu tenho uns trauminhas aí com narração, gente. Eu não gosto de narrativa em que a minha personagem, ela não precisa... Eu, muito pelo contrário. Geralmente eu faço personagem pra se lascar em mesas. Assim.
Posso...
Pra
falar em
tal.
Posso falar um personagem que eu sempre tive vontade de colocar em mesa, mas nunca tive a oportunidade?
Deve. Qual?
Um roedor de osso.
Você nunca jogou Ou como
este
assim?
Personagem em questão.
Ah, entendi, tá. entendi.
O roedor de osso, tá, vamos lá. Lembra do Mendigo Gato? Que rolou por vários tempos aí na internet aí?
Hein? Como? Porque... Volta, não, não entendi.
Lembra do Mendigo Gato?
Não conheço. Ah, Mendigo Gato. Ah, tá. Entendi. Coloca no Google que vai aparecer.
Olhando isso aí, me veio em mente duas coisas, tá? Como tu disse, né, que tu gosta de pegar referência em livros e séries. Vendo isso, eu pensei num personagem. Um roedor de osso, aparência 5, tá? Além de ter a aparência 5, ele tem o defeito magnetismo animal.
Interessante.
Ele tem o defeito, qualidade, magnetismo animal. Porém, tá? Conhece Jack Palamute?
Sim, do Clube da Luta, né?
Exatamente. Ele tem um livro chamado Monstros Invisíveis, que eu acho fantástico esse livro.
Esse eu não li, mas tô ligado.
Ô meu, leia este livro, que ele é fantástico. E também, quem estiver escutando, né, segue aí uma indicação de leitura. Bom, o meu personagem também tem um pequeno inspiração nesse livro. Por quê? Quando ele era pequeno, tá? Filhote humano, né, hominídeo, ele foi abandonado e ele foi para um orfanato. Neste orfanato, um casal de idosos pegou e adotou ele. Só que aí vem o pulo do gato. Esses idosos, eles faziam, eles cometiam crimes. Eles eram da alta sociedade. Então eles iam para casas de outros ricaços. E eles ensinaram a este filhote a roubar. Só que não roubar dinheiro, e sim roubar medicamentos, tarja preta. Porque dinheiro e joia é muito fácil de rastrear. Tarja preta não. E tarja preta é tão caro quanto joias.
Eu queria ser amigo desse cara.
Então eles...
É caro esses caras.
Então eles começaram a ensinar a este guri, a este piá, a roubar medicamento tarja preta e a entender, a identificar quais eram os melhores medicamentos tarja preta. Só, tipo, só no olhar a pílula, ó, esse aqui é um Valium, ó, esse aqui é um, sei lá, um outro remédio.
Zolpidem.
Exato.
Entendi.
Perfeito. Aí ele começou a roubar, começou a fazer eles ficarem mais ricos, tá? Só que... Agora vem a parte dark da história dele. Os velhos tinham uma história um pouquinho mais assustadora, porque eles começaram a trazer os amigos deles para dentro da casa deles. Como o guri, ele era bonito, eles começaram a abusar deste garoto.
Caralho.
Então, eu não vou dar mais detalhes,
sim,
tá?
Sim, sim.
Mas ele sofreu abuso, tá? Este garoto, esse menino, e ele fugiu desses velhos. E tem o defeito pais insistentes.
Entendi.
Então, os velhos, eles estão atrás desse garoto. E a partir deste abuso, ele sofreu um trauma que ele perdeu a libido.
Nossa.
O garoto, ele perdeu a libido. Ele perdeu a libido. Só que ele tem magnetismo animal, aparência 5. Olha a
dualidade, paradoxo.
Tipo, ele não tem vontade, ele não quer e ele tem um trauma, mas tudo vem em cima dele.
Interessante, cara. Muito foda. Mundo das trevas na veia.
Eu pensei nesse personagem, em colocar ele em cena, quem quiser utilizar desse personagem, né, que eu acabei criando. Porém, eu não tenho como colocar porque não tem onde jogar.
E a galera, os piada aí, não tão jogando RPG? O que que tá acontecendo com a galera aí?
Que chega pra mim e diz, ô meu, narra pra gente. Essa que é. Tanto que, seguinte, teve um ouvinte aqui, né, do Vale das Trevas, chegou pra mim e falou: ô, Ferraz, tu narra pro meu grupo? Deu, ah, meu, depende. Depende, né, cara? Toda conversa é válida. E ele, ah, não, são só 11 pessoas.
Ô, louco.
São só 11 pessoas. E eu, não, não, pode deixar, eu narro depois da chuva, tá? Amanhã depois da chuva.
Vai dar, não.
Amanhã depois da chuva eu narro pra vocês, pode ser?
Não. Cara, assim, Já narrei, acho que o máximo, 6 pessoas. Eu confesso que atualmente, e ainda mais jogando online, tem que jogar tarde porque o pessoal trabalha,
sim.
Chega tarde, acorda cedo, então assim, já começa tarde, só que não pode se estender muito tarde, então assim, eu fui cada vez mais diminuindo. Hoje, pra mim, o ideal, assim, de mesa são 3 players. 4, ok.
4 estourando?
4 estourando. 5, só em caso de participação especial. Tipo, traz uma pessoa convidada.
Sim.
Por exemplo, como, inclusive, o senhor está convidado a participar da minha mesa de Transylvania Chronicles, tá? E já imagino, provavelmente, como Tremere, né? Muito provavelmente como Tremere. Só cuidado
aí,
que vai ter desmice na mesa.
Convite,
né?
Exatamente.
Então, aceito. Quando é assim, eu até narro ali pra 5 pessoas. Mas passou de 4, pra mim, já... Eu percebo que, assim, não é só complicado pra mim. É complicado pras pessoas que estão jogando, porque eu percebo que sempre tem alguém na mesa que vai se sentir um pouco acuado e vai ficar meio de escanteio.
E qual é o tempo ideal pra ti de narrativa? Ah, tipo assim, 2, 3, 4, 6 horas.
Cara,
qual é o tempo ideal pra ti?
Atualmente, pra mim, 2 horas, 2 horas e meia. Embora, por exemplo, já narrei 40 minutos, que ficou uma sessão muito gostosinha, bem jogada, bem interpretada. Aconteceu muita coisa na sessão, mas era uma sessão solo, né? Só pra um jogador.
Pra mim, cara, o que eu vou te dizer? Online, 2 horas, 2 horas e meia, tá perfeito.
Uhum,
tá?
Uhum.
3 horas, 3 horas discutindo.
Uhum,
tá bem bom.
Uhum,
de bom tamanho.
Uhum.
Presencial, até o momento que a galera aguentar. Porque eu acho que tem uma diferença.
É diferente,
sabe, presencial,
total, sim.
É diferente do presencial do online. Presencial tá todo mundo ali, num calor, no momento, o pessoal tá interagindo. E não bate o cansaço tanto quanto no online.
Sim, sim. Cara, o presencial, assim... Eu tava voltando, eu ia voltar a jogar uma mesa presencial, mas infelizmente o narrador, ele teve umas questões pessoais que ele não pôde dar prosseguimento à mesa. E a gente só jogou 2 sessões 0, na realidade. Acho que 2 sessões, né? Já nem mais 0, né? Sei lá.
Sim, sim.
0 e 0.5, alguma coisa assim. Algo
sim.
Nesse sentido. Acabou que o narrador não conseguiu dar prosseguimento. Super compreensível umas paradas assim, né? E de fato, assim, sei lá, a gente ficou ali umas 6, 7 horas, alguma coisa assim, jogando. Só que é um evento muito mais social nesse sentido. Não que online não é um evento social, porque eu tenho comigo ali, a Morena, as pessoas que jogam comigo. Cara, aquela conversinha antes de começar o jogo e aquela conversinha depois, tipo, no off, sabe, fora da sessão de jogo.
Sim.
Ou aquilo já dá um quentinho no coração, aquilo ali, sabe?
Ah, com toda certeza.
A vida faz sentido, então é muito gostoso. Agora, presencial, você vai comer uma pizza, vai comer alguma coisa, você vai parar, você vai fazer um pipi. Então, é diferente, né? Então,
sim,
dura muito mais tempo, de fato.
Eu até digo pra quem nunca experimentou, dê uma chance pro presencial, cara.
Sim, sim.
Porque vale a pena, vale a pena.
Cara, vale muito.
Pô, Pontes.
Fala, meu bebê.
Só pra gente dar uma... chegar na linha reta aqui do nosso bate-papo aqui, né? Porque nosso tempo já tá se estourando.
Vamos chegar.
Cara, fala mais pro teu canal, cara. Como é que foi a criação dele? Quais foram os momentos difíceis do teu canal? Se é que teve algum momento difícil? Quais foram os melhores momentos ali? Se tu está ou ainda está num momento extremamente bom? Fala mais aí, o que tu tem pra dizer sobre o Fábulas Cotidianas?
Nossa, bebê, muitas emoções no Fábulas Cotidianas, assim. Fábulas Cotidianas RPG, na realidade, surgiu com uma proposta totalmente, assim, de ser um hobby mesmo. Eu abri o canal, assim, no dia... em agosto de 2020. E a ideia inicial era meio assim, fazer umas pataquadas, assim, umas firulas de criar umas cutscene, umas aberturas, como se fosse de série, mais pra mandar um link pros jogadores no Roll20 pra eles assistirem e a gente continuar jogando. Aí eu tive a ideia, falei, vamos começar a gravar, né, as mesas. De lá pra cá, assim, melhorei bastante o sistema de gravação, embora Muita coisa que ainda tá aí no canal são gravações antigas, mas melhorei muito o sistema de gravar. E, cara, eu falo que assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita sorte com o canal, porque praticamente, tirando um jovem emocionado ou outro ali, não tenho problema com hate, sabe? Não tenho problema com a galera vir esculachar o canal.
Só pegando um gancho, desculpa te cortar aí, ô Pontes.
Pode
que
falar.
Eu escutei de alguém, não me lembro, de alguém conhecido nosso, sabe? Que diz que enquanto nós não temos haters, nós não somos grandes o suficiente. Que, nós somos, não somos...
relevantes o suficiente.
Nós não estamos... muito obrigado. Relevantes o suficiente pra furar a bolha.
Talvez, ou foda-se também. Pode não ser nada a ver.
Também.
Saca? Eu falo assim... Eu tenho um lance que, assim, ao mesmo tempo que, assim, eu sou extremamente zeloso, cuidadoso, por exemplo, com a comunidade do Discord, o grupo que a gente tem dos jogadores, comigo, com os jogadores, no WhatsApp. Eu não coloco todo mundo que é inscrito, que me pede. Gente, eu não coloco, tá, gente? E eu chamo pra jogar... uma galera que eu tenho um mínimo, começa a ter um mínimo de intimidade. Começo a trocar uma mensagem ali. Muita gente me chama, às vezes, no Instagram, me pergunta alguma coisa, vou respondendo sempre que eu posso. Fico até feliz que as pessoas, às vezes, venham atrás de mim. Muitas coisas as pessoas vêm me perguntar uma coisa que, às vezes, é só jogar no Google, mas aí eu vou lá e falo assim... Eu pesquiso no Google pra pessoa e tal. Mas eu fico muito feliz, de fato, quando eu vejo que, pra ela, sei lá... teve alguma importância, assim, importante dela trocar ideia comigo. Então, geralmente, eu chamo pra jogar no canal uma galera que eu começo a ver, bom, me parece que não é babaca, me parece que não é fascista, me parece que, sabe, consegue trocar uma ideia de boa. E eu não tô falando, tá, em nada de questão de partido político, tá, gente? Quero que político entre em...
Me parece que não é fascista.
É porque
bom.
Não tem, dá pra ter certeza, né? Às vezes o cara não parece ser e aí lança uma piada no meio da sessão que você fala, aí tio, você tá me tirando, né? Então,
né?
Eu deixo muito claro as minhas posições, né? Minhas convicções, acho que no canal ali. Mas não ficou fazendo partidarismo de ninguém. Quero que político entre combustão instantânea, todos eles, e vão pro abismo, assim, saca? Entre no oblívio. Mas, enfim, não me eu começo a devanear muito, né? Cara, o canal, ao mesmo tempo que ele me traz muita felicidade, mas ele me dá muito trabalho. Muito em parte por uma questão minha mesmo, de querer fazer um tipo de conteúdo que tá na minha mente. Então, editar, e aí faz um desenho de som, de cortar aquelas elipses, sabe, da pessoa, que é normal em sessão de RPG. A gente vai pra lá ou vai pra cá, a gente fala com fulano, com beltrano. Então, eu corto essas paradas pra ir direto no... Pra parte da ação. Não que eu tire, tipo, às vezes uma conversa que os personagens têm.
Claro.
Se eu acho que aquela conversa vai ser interessante pra mostrar pras pessoas quem é esse personagem, ou às vezes até uma piadinha que se encaixa e dá aquele respiro, eu deixo, assim. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho preparar roteiro, dá muito trabalho ler, dá muito trabalho você... E ainda mais Lorde Mundo das Trevas, que tem tanta retcon, tanto livro que se contradiz. E aí você fala uma coisa e aí sempre vai vir alguém mais entendido que você e vai falar que é outra e tudo mais. Então eu tento minar essas coisas, procurando fazer o máximo de pesquisa possível. Isso demora demais a produção. Então, logo, às vezes eu passo um tempo muito grande sem postar conteúdo no canal. O pessoal joga comigo, mas eu que gravo, eu que edito, eu que faço a thumbnail, eu que escrevo os textos, eu que divulgo nas redes sociais. E aí você tem que ficar criando outros conteúdos para a rede social para ser relevante, para chamar as pessoas pro canal. Então, cansa bastante. né? Mas eu que escolhi essa parada, né?
Sim.
E às vezes decepciona também. Às vezes você fica, sei lá, já fiquei 3 semanas, cara, num vídeo ali, e aí você posta o vídeo e fala, puta, a galera vai adorar e tal. E é uma culpa minha também, né? Eu acabo criando uma falsa expectativa ali. E aí a pessoa... E aí, tipo, a galera caga com o vídeo. Sei lá, passou uma semana, o vídeo tá com 20 visualizações. Fala, pô, a galera não curtiu. E às vezes um vídeo que você fala assim, ah, a galera acho que nem vai curtir isso aqui e tal. E o bagulho estoura, né?
Tá, mas, ô, Pontos, e se eu tiver somente 20 visualizações devido à métrica do YouTube, métrica da rede social, que não levou esse vídeo pra galera?
Cara, aí...
Às vezes pode ser...
Pode ser, mas assim, a questão do algoritmo, ele tem, né, muita gente fala, né, produtor de conteúdo fala do algoritmo como se ele fosse um grande vilão de filme, que tá querendo te fuder e tal. Cara, na real, o algoritmo é nada mais é que uma ferramenta que as plataformas precisam, né, uma inteligência artificial, que, cara, ela tá lendo o comportamento das pessoas.
Sim.
Então, se ele percebe que as pessoas, o comportamento das pessoas, vão colocar, não vou exemplificar como um, colocar eu, Pontes. Se o algoritmo tá lendo que o meu comportamento é, eu fico muito mais tempo no conteúdo dos produtores A, B, C e D, e digamos que eu, Pontes, goste, sei lá, de meme, de vídeo de gatinho e vídeo de receita. E aí, esporadicamente, eu assisto alguma coisa de RPG. Só que eu não fico tanto tempo. Ao mesmo tempo que esse produtor de conteúdo não tá postando toda semana com um canal grande. O YouTube, no caso, cara, logicamente, ele quer a minha atenção pra ele poder vender mais anúncios, pra ele ganhar mais dinheiro com os anunciantes. Então, se ele percebe que o Fábulas Cotidianas tá lançando ali um vídeo a cada 15 dias, um vídeo por mês, falou assim, cara, se eu colocar esse conteúdo do Fábulas, talvez não tenha um outro conteúdo que ele não viu do Fábulas pra ficar, ele ficar mais tempo aqui. Então eu vou mandar o canal grande mesmo. Cara, é uma bosta isso? É uma bosta isso, mas... De certa forma, é meio um jogo que a gente entra não sabendo exatamente as regras, mas a gente aceita.
Sim.
Então, isso é uma bosta. Mas também, eu não culpo o algoritmo como o grande vilão, sabe? Eu acho que o grande problema não está exatamente nas plataformas. Mas existe muita gente na comunidade. Muita gente na comunidade. Comunidade que eu digo, tá? Num geral, assim, das pessoas que jogam RPG. Que me parece que tipo assim, mais um fazendo uma porcaria e aí só serve pra, tipo, ir lá no seu vídeo, não se inscreve no seu canal, assista o conteúdo, não deixa um like pra depois ir falar mal em grupo. Já recebi prints, sabe, e inclusive eu pedi pra galera, gente, para de mandar esses prints, isso aqui não tá me ajudando em nada, saca? De uma galera que, mano, só vai, tipo, nos canais pra esculachar nos grupos lá. Só que não produz porra nenhuma. Só sabe jogar pedra na vidraça, saca?
Sim.
E a gente, quando produz conteúdo, a gente vira vidraça,
sim,
né? Mas, apesar dos pesares, eu gravei um vídeo recentemente aí, desabafando. A gente tá gravando hoje aqui, né, comecinho de julho. Não sei quando esse podcast vai no ar, mas...
Também não faço ideia, velho.
Nessa data que a gente tá gravando, faz poucos dias eu lancei um vídeo meio desabafando, cara, contando como que é, porque às vezes as pessoas, às vezes o cara, tipo, quando você pede um like, quando você pede, pô, se inscreve aí, parece pra galera que do tipo assim, ah, mano, qual que já tô assistindo, por que que eu tenho que dar um like, por que que eu tenho que me inscrever, já tô assistindo aqui mesmo e tudo mais, e pra ela realmente não faz muito sentido. Só que aí o problema que eu vejo do algoritmo, o algoritmo entende, se você só assistiu aquele conteúdo, mas você não engajou dando um joinha, se você não comentou, se você não compartilhou com ninguém, se você não se inscreveu pro canal, pra ele foi uma coisa passageira, do tipo, você não curtiu tanto assim. Por mais que você volte esporadicamente no canal.
Sim.
Então, essa inteligência artificial, a partir do momento que você assiste, aí você deu like, você compartilhou, aí ele fala, opa, então o Ferraz tá gostando realmente disso aqui. Não é uma coisa que foi passageira e tudo mais, saca? Não é do tipo assim, vou pesquisar no YouTube como trocar uma lâmpada não sei o que, não sei o que. E aí já saiu. Então, galera, interajam com produtores de conteúdo, se inscreva nos canais que você tá assistindo, logicamente nos canais que você gosta, saca? Vai, dar um voto de confiança, porque produzir conteúdo é muito difícil. Não se enganem, a gente não tá ganhando dinheiro nenhum com essas paradas aqui. Muito pelo contrário, a gente gasta muito dinheiro.
Perdendo
a gente gasta muito. Eu falo que eu gasto muito dinheiro, muito dinheiro.
Sim.
Não é pouco, não. É muito dinheiro e eu não sou rico, não, tá? Então, gasto com desde plataformas aí pra comprar um asset, alguma imagem, alguma coisa pra poder utilizar. Ah, mano, próprios livros, a própria... E o maior gasto que a gente tem é uma coisa que não tem como recuperar, que é tempo. Tempo de vida, saca?
É, verdade.
Porque não é só chegar e gravar e pronto, e lançar. Você vai editar, você vai cuidar, você vai divulgar. Tem todo um cuidado. Então, é uma relação de amor e ódio. O meu canal. Eu com o meu canal, assim. Eu amo produzir conteúdo. Eu sou apaixonado por RPG. Eu sou apaixonado pelas histórias que eu gosto de compartilhar lá. E eu amo os fãs que vem, tipo, sabe, comentar. Da galera que vem trocar uma ideia comigo, que... Sabe, eu falo que eu tenho muita sorte, assim, por até hoje, quem interage comigo é uma galera muito firmeza, sabe? De às vezes eu ficar até meio surpreso, assim, da galera, quando eu passei por uma cirurgia no começo do ano, o canal ficou meses aí de sem produzir conteúdo, da galera me mandar mensagem no Instagram, comentar nos vídeos, tipo, me desejando melhores, então isso é muito legal.
Show.
Mas... existe uma grande parcela que vem, não comenta, não dá like, não se inscreve e nada. E, gente, isso acaba... Às vezes você acha que só assistindo você tá ajudando. E, claro, você tá ajudando, você tá fazendo alguma coisa. Mas também pensa que você está consumindo, saca? Você tá consumindo aquilo. Então, considera o like como um obrigado. E isso ajuda muito.
Sabe, ô Pontes, que aqui no Vale eu tenho o mesmo sentimento que você tem com Fábulas, eu tenho com o Vale.
Uhum.
Porém, aqui nós estamos com um hiato muito maior, né? Devido a inúmeras coisas, vida adulta,
sim,
né?
Sim, sim.
E o Vale, ele me trouxe uma coisa que sem o Vale não teria.
Uhum.
Tua amizade,
sim.
A amizade de pessoas que estão longe.
Exato.
Por exemplo... Romadeu tem o WhatsApp dele, eu poderia mandar mensagem pra ele, meu, e aí, como é que tu tá? Eu não faço agora devido a fuso horário.
Uhum.
Tipo, o Vale me trouxe amigos do Nordeste, São Paulo, de Nova York, de Dubai. O Vale me trouxe várias pessoas que eu posso trocar uma ideia com eles.
É sensacional,
né? Dizer a qualquer momento.
É sensacional.
E isso é muito foda, isso é muito legal. Que é o além do Vale, que é o além da ponte, sabe?
Sim, sim.
Pra vocês que estão escutando, até uma semana atrás, o Pontes me mandou mensagem perguntando algo. E eu, pá, meu, olha aqui, ó, que show.
Uhum.
Vamos responder hoje.
Uhum.
Vou ajudar meu bruxo tá com um pequeno questionamento, vou ver o que eu posso fazer. E não é real, Pontes?
Sim, 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 de fato. E, cara, isso que você falou realmente é muito foda. É uma das coisas aí que eu falo que realmente que é o grande ativo do que o canal também me proporcionou. Essas amizades, a sua amizade. Romadeu, eu confesso que, assim, eu admiro, mas eu troquei muito pouca ideia com ele. Não posso falar que o Romadeu é meu amigo.
Romadeu,
né?
É meu bruxo.
Eu sou tiete do Romadeu, assim. É, assim, ele não é meu bruxo, não é meu bebê, mas que eu fico tietando o Romadeu, eu fico aí. E é assim, Romadeu, me nota. Tô aqui, tá? A hora que você quiser, é só mandar mensagem.
Quer o passaporte.
Quer Morena passaporte. Escutar um bagulho disso, ela vai falar, que porra é essa? Tem que fazer a ponte. Não, mas deixa. O Romadeu, depois do último vídeo dele lá, até mandei uma mensagem pra ele aí.
Não, exatamente, cara.
Inclusive, falar do livro dele, cara, o Storyteller's Guide, é maravilhoso, sensacional. Comprem esse livro. Tá lá no Storyteller's Vault, só tem inglês, se eu não me engano. Mas, cara, vale cada centavo. Pra gente que tá no Brasil é meio foda, porque você tem que pagar em dólar. Doeu, se foi salgado, sim. Tá? Ô, Romadeu, faz uma promoção aí pra galera. Mas, cara, valeu, valeu cada centavo. É, como eu sou tiete do Romadeu, fui lá e paguei em dólar mesmo. Meu, vale muito, muito a pena. É muito melhor, ouso dizer, e falo com... encho a boca pra dizer... muito melhor do que materiais oficiais lançados pela Onyx Path, pela White Wolf, sei lá, que cacete.
Pegando o gancho, Pontes, comprem o livro do Romadeu, tá? E também comprem o Era Clássica, que é excelente. Comprem o Era Clássica. Oh, que o Christian ali, ó, Christian é foda.
O Christian é foda. O Christian, sim, é já um cara que a gente troca uma ideia no WhatsApp, não só do Era Clássica, mas, por exemplo, o Christian tá pra lançar em breve um cenário novo maravilhoso chamado Delirium.
Boa, boa.
E cara, já tive acesso, é sensacional, cara. Firmeza, gente boa pra caramba.
Sim.
Tenho você, tenho o Lucas do Droga de Canal, esse amigo de pela proximidade da gente poder sentar, tomar uma cerveja. O Rafael PH, pô, tive a felicidade de encontrar o Rodrigo Hagabashi, a
Tati. Eu vi essa foto, eu olhei assim, que maldito, eu queria estar aí, mas...
foi sensacional. Cara, o Rodrigo Hagabashi veio a São Paulo a trabalho, eu tava em São Paulo, eu não moro na capital, né, eu moro no interior de São Paulo, mas eu tava na capital, na casa da minha namorada, Morena, um beijo. Morena, te amo. E aí, tipo, mano, foi um encontro maravilhoso. Eu, o Rodrigo Hagabashi, a Tati, tava o Rafael PH, tava o Lucas, tava o Manifestos lá. Foi muito, muito foda, assim.
E no outro encontro...
A gente precisa fazer mais encontros, assim, reunir essa galera aí do...
E teve um outro encontro...
Do Brasil todo, né?
Teve um outro encontro onde tava o Paladino também.
Ah, tava o Paladino, tava o Rui do Mesa D10. É. Esse é até mais antigo aí. Pô, então assim, cara, o canal RPG me trouxe muita gente bacana.
Com
então,
certeza.
No saldo, às vezes a gente fica focando muito no comentário negativo, né? E eu tenho cada vez mais buscado realmente focar no que de positivo tem me trazido tudo isso.
Sim.
Saca? A sua amizade, a amizade de pessoas maravilhosas aí, da galera que joga comigo toda semana, da galera que esporadicamente. Quero mandar aqui um abraço também pro Adam, lá da Trevisan. Se eu esquecer do Adam, ele vai ficar chateado. Meu bebê. Tarólogo de mão cheia, inclusive, tá? Fez vídeo com a gente, comigo, com o Lucas lá no canal sobre mago.
Eu vi.
Né? Eu levei um mago pra fazer um vídeo de mago. Porra, tão sensacional. E é isso, cara. Eu acho que pra quem estiver nos ouvindo e pensando em produzir conteúdo, meio que serve um pouquinho como isso. Vem com paixão, vem com empolgação. Não vem com a ideia que, tipo, eu já vi muita gente que vem e fala assim, vou ganhar dinheiro fácil, vou virar youtuber, vou parar de trampar no meu trampo. Cara, talvez você consiga isso, mas demora, ainda mais falando de RPG. Mas venha com paixão, cara, com o coração aberto. Tem uma galera muito foda, muito gente boa,
sim,
produzindo conteúdo. E força! Tenha paciência, saiba que nas noites que você ficar ali chorando que o conteúdo que você postou não teve ali o desempenho que você gostaria, tamo junto.
Então é isso, meu bruxo. Então é isso, meu velho. Eu agradeço aí este bate-papo que tu teve aqui conosco, aqui comigo. Quem tá escutando aqui também, eu agradeço pela paciência por me escutar e por ter uma aula com essa pessoa aí que é fantástica.
Ah, que é isso?
E, cara, já te falei, tá de casa. Tá de casa aí, quando precisar, só bater que tamo aí junto, cara.
Tamo junto. Ferraz, cara, muito obrigado pelo convite. É gostoso demais. Toda vez que eu posso participar aqui do Vale, é sempre um clima gostoso, um clima amigo mesmo, de um lugar maravilhoso, um espaço maravilhoso para se estar, porque não é só produção de conteúdo, é como você falou, uma amizade mesmo. E, gente, escutou até aqui, pelo amor de Deus, né? Não tá seguindo o Vale das Trevas? Pô, não vai compartilhar com os parça. Pô, não vai divulgar no seu servidor de Discord. Ah, não. Seja uma criatura no RPG. Você não vai ser esse tipo de criatura, né? Interage aqui, pelo amor de Deus, né? O mínimo. Dá esse afago aqui no algoritmo. Dá esse afago aqui para os produtores de conteúdo. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo, um abraço para vocês, boas rolagens e muito XP.
Isso aí, meu velho. Bom, Tchê, vamos então expulsando esse infiltrado, este verme, este infame, porque, né, quem foi que deixou a porta da ponte aberta? Não, não, tá aqui ainda, desculpa aí. Tenha uma boa noite, galera, e até mais.
Um abraço.